Está começando mais um a Ciclabs Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve minha amiga, meu amigo, estamos de volta! Sejam todos muito bem-vindos e espero que você esteja muito bem e que seu dia esteja sendo realizador. Chegou o podcast da Acelerador e Hub de Inovação mais ouvido e querido da América do Sul, do Oeste do Paraná. Está no ar o Ciclabs Cast, com apoio e patrocínio do Sicoob Cred Capital Cascavel. E para a gente começar esse episódio de hoje, eu quero que a Emily Pastore dê um oi para a galera aí, Emily.
E aí, amigos e amigas, como vão as coisas por aí? Espero que bem. Por aqui tá tudo maravilhoso. Então, bora lá para mais um episódio.
Maravilha! E agora eu quero com a nossa convidada especial de hoje, Elaine Peixoto. Elaine, dê um oi para a galera aí.
Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem.
Lembrando que estamos aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e inovação. Assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com os seus amigos. E vamos lá, né? Você que é empresário, empreendedor, gestor, que está tocando ou apoiando a gestão de projetos na área de inovação e de sustentabilidade, seja em empresas tradicionais ou startups, e que está querendo entender e conhecer mais sobre como é possível conectar a inovação e a sustentabilidade e tornar isso um diferencial para o seu negócio, você está no lugar certo. Aguarde que nesse episódio vamos te contar como você pode aprender a fazer tudo isso com quem faz isso há mais de 15 anos. Aguarde que já já a Elaine Peixoto irá nos contar. E eu quero contar para vocês uma coisa. Aguardem que até o final iremos lançar um brinde especial para quem ouvir todo esse nosso episódio. Então já sabe, cadeira ajustada, ou ajuste as suas passadas na caminhada ou corrida, ouvidos atentos que já já a nossa convidada vai te trazer insights excepcionais. Corre, pega água ou café e vamos nessa. E seguindo minha trilha de andar sempre bem acompanhado, a nossa convidada VIP de hoje é a Elaine Peixoto, que é engenheira de alimentos pela Unicamp, já cursou MBA pela FGV, na área de negócios, inovação e empreendedorismo, foi por muitos anos gerente global de projetos de inovação na Natura e atualmente é sócia da PXT Consultoria, com foco em inovação, sustentabilidade e estratégia. É, minha gente, hoje estamos com uma convidada que ocupou por alguns anos a cadeira de gerente global na Natura e hoje está aqui conosco para compartilhar o seu conhecimento. Elaine Peixoto, conta pra gente que está nos ouvindo de onde surge a Elaine. Elaine por Elaine.
Olá, novamente um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Elaine por Elaine, eu sou a Elaine Peixoto. Sou de uma cidade do interior de São Paulo, chamada Tatuí. Sou filha de um casal maravilhoso. Meus pais são maravilhosos. Eles sempre se preocuparam muito e se dedicaram muito para dar a melhor educação para mim e para o meu irmão. Sou formada em engenharia de alimentos pela Unicamp. Na Unicamp também eu fiz uma especialização no Instituto de Economia em Gestão e Estratégia de Empresas. Sou também certificada como Project Management Professional pelo Instituto de Gerenciamento de Projetos da Filadélfia. Nesse tempo, também eu participei de alguns fóruns de sustentabilidade, congressos de sustentabilidade nos Estados Unidos, em Chicago e em Phoenix. E também participei de uma disciplina do MIT, em Massachusetts, sobre inovação. Fiz também o MBA na FIA, em Gestão de Negócios, Inovação e Empreendedorismo. E atualmente eu faço mestrado profissional em administração na Unioeste, aqui em Cascavel. Eu sou casada com o Henrique, que é aqui de Cascavel. Eu sou mãe da Isabela e do Gabriel. A Isabela tem 7 anos e o Gabriel tem 1 ano. E a minha carreira profissional começou no laboratório dentro da Unicamp, estudando termodinâmica de óleos vegetais. pouco depois disso, eu já comecei a trabalhar na Natura como estagiária na área de fórmula. Era o momento em que a empresa estava vivendo ali uma, tornando as fórmulas mais vegetais, que tinha total fit com tudo que eu tinha estudado ali na faculdade sobre óleos vegetais. Eu entrei na Natura como estagiária, depois eu fui trainee, fiz um job rotation em diversas áreas. Trabalhei na área de desenvolvimento de embalagem, tive a oportunidade de fazer diversos cursos fora, trabalhar com fornecedores de diversas partes do mundo também, fazer etapas de projeto no Japão, no México, na Alemanha, na Espanha. Eu fui também gerente de projetos de inovação na Natura e era responsável por desenvolver junto com o time e lançar novos produtos da Natura para o Brasil e para os países da América Latina e para a França. Nessa posição, eu gerenciava todo o projeto de forma a entregar o que era esperado em termos de receita bruta, margem do produto, mas também em relação a indicadores de sustentabilidade, inovação e projetos. Nesse período, como gerente de projetos, entreguei muitos produtos novos, trabalhei com diferentes marcas, ajudei a incorporar matérias-primas da biodiversidade brasileira, que foram desenvolvidas em parceria com comunidades brasileiras da região amazônica. Também ajudei a incorporar matérias-primas recicladas e recicláveis em novos produtos, a reduzir o plástico de uso único. E nesse momento também eu tive a oportunidade de trabalhar como gerente de portfólio de projetos. Então eu gerenciava toda uma carteira de projetos e fazia ali as avaliações de portfólio. A minha última posição na Natura já era uma posição Natura & Co. E como gerente global nessa área, eu atuei principalmente na incorporação da Avon e da The Body Shop no grupo Natura. Então, fazia reavaliações de design organizacional, revia processos, realizava diagnósticos e fazia implementação de melhorias. Há pouco tempo, eu me aventurei no empreendedorismo e fundei a PXT, que é uma consultoria especializada em inovação, sustentabilidade e estratégia. E tem como foco fornecer orientação e soluções para as empresas através do diagnóstico de problemas, oportunidades de melhoria e recomendações personalizadas para ajudar as empresas a alcançarem seus objetivos, a maximizarem o seu desempenho.
Maravilha, Helena. Eu tenho a perguntar agora sobre sua trajetória até se tornar gerente global da Natura, mas você já contou tudo aí, já descreveu seu currículo. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para nós, então, destacasse, né, quais foram os desafios e sucessos também que você enfrentou nos seus projetos de inovação e como superou eles estando como gerente global de projetos de inovação na Natura.
Bom, eu passei por diversos desafios profissionais. Acho que a questão de me manter sempre atualizada, de me manter sempre nessa questão de aprendizado contínuo, era uma forma de encarar esses desafios e de tentar superar esses desafios. Sempre tive ao meu lado a minha família, que sempre me apoiou muito, os meus pais e o meu marido nas minhas escolhas, me ajudando a tomar também as melhores decisões. E principalmente nos momentos em que eu fui mãe, que é um momento delicado para a vida da mulher e que é muito importante ter esse apoio familiar, mas também é importante viver num ambiente que tenha todo esse acolhimento. Eu tive desafios em relação a gestores que não tinha tanta afinidade. Tive desafios também em relação a equipes, muitos desafios relacionados a pessoas, né? Porque não se faz nada que não seja com pessoas. Eu sempre busquei muita ajuda de pessoas que eu via como referência, pessoas que eu sabia que podiam me ajudar dentro ou fora da empresa, mas que já tinham vivido alguma experiência parecida, ou que já tinham vivido algo que podiam contribuir na minha trajetória, que podiam me orientar. Hoje eu tenho mais de 15 anos de carreira, mas lá no início era completamente diferente. E hoje, em todo lugar que eu vou, sempre aprendo alguma coisa. A gente sempre tem algo para aprender e algo para ensinar. Então, acho que para superar os principais desafios, foi muito importante ter bastante humildade e sempre estar disposta a aprender. E além desses desafios, acho que eu vivi bastante desafios também relacionados às entregas mesmo. dos projetos. Eu mudei de departamentos algumas vezes, e sempre que eu mudava de departamento, com algum desejo pessoal mesmo de aprender coisas novas, de entregar coisas novas, de sair da minha zona de conforto, sempre vinha um novo desafio. E eu vivi projetos que me desafiaram, em relação à inovação e sustentabilidade, em relação a olhar para a inovação de uma nova forma, ou de incorporar a sustentabilidade de uma forma muito mais forte do que já era feita, trabalhando com ecodesign, com materiais reciclados, incorporando e reavaliando todos esses indicadores de sustentabilidade. E também vivi desafios, relacionados a diferentes culturas. Por um período, eu trabalhei no grupo Nature & Co, com equipes remotas, com equipes da Natura Hispana e também com pessoas que ficavam na Inglaterra. E quando se junta diversas pessoas que querem fazer acontecer, a gente faz acontecer, mas tem uma questão ali muitas vezes cultural, tem uma questão de língua, tem a questão dessa sinergia mesmo que estava sendo criada entre as empresas, entre as pessoas que não se conheciam. Então, foram diversos desafios, mas que eu posso sempre falar, eu sempre tive pessoas muito próximas de mim, fora do meu trabalho, que me ajudavam e que me apoiavam, e pessoas que eu sempre via como amigos ou como mentores que me ajudaram a passar por essa trajetória e me orientaram qual era a melhor forma que eu poderia fazer.
Que maravilha, que maravilha. Assim, né? Ouvir a Elaine, eu suspeito em dizer, porque assim, ouvir a Elaine é sempre como a gente estivesse tendo uma aula, né, Elaine? Porque a Elaine, ela sabe explanar de sempre de forma muito assertiva, muito, muito, muito suave, muito tranquila. E assim, a Elaine traz um elemento extremamente importante, que é a rede de apoio, né? E eu, de tudo, né, a Elaine fez essa explanação para nós aqui. A rede de apoio institucionalmente e familiar é muito importante, né, Elaine? E veja só, a Elaine trouxe aqui várias palavrinhas ali que eu acho que vale a pena a gente resgatar para a gente colocar nessa roda de conversa aqui. E Elaine, para o pessoal que está nos ouvindo aqui, você citou alguns exemplos, alguns momentos que você vivenciou enquanto gerente global na Natura, que você passou, que você desenhou, que você estava de alguma forma à frente desses projetos, né? E eu queria que você contasse um pouquinho para nós aqui como que é possível conectar a inovação e a sustentabilidade, né? E quais são esses desafios de conectar as duas coisas? Porque eu imagino que quando você se depara com uma empresa como do tamanho que é a instituição que você trabalhou há pouco tempo, tem essa necessidade, né, de pensar na inovação, não só tecnologicamente falando, mas vários outros ramos da inovação. Eu acho que aí tem muito papo para a gente falar, Elaine.
Sim, com certeza, Vinícius. Você já sabe, eu sou apaixonada por inovação, é um dos temas que eu mais trabalhei durante a minha vida, é um dos temas que eu adoro estudar. Sempre gosto de acompanhar as tendências, né, do mercado e de tapar mesmo sobre inovação. O que eu vejo, assim, a inovação, ela pode acontecer de uma maneira reativa, só de forma a tentar reagir aos desafios e às oportunidades de negócio, ou ela pode ser de uma maneira ativa, a partir do momento em que se entende qual que é o contexto e se pode encontrar soluções para necessidades reais, estando aí baseados na estratégia da empresa. Ou também pode ser de uma forma até preditiva, né? Que é aquilo de criar oportunidades e antecipar soluções que vão vir no mercado. E aí a gente pode já até começar a classificar inovação em inovação incremental, que é aquela inovação que é como se fosse uma extensão de linha, ou uma inovação radical, que é aquilo que muda o cenário econômico, ou mesmo inovação aí disruptiva. E como que a gente conecta tudo isso? Você falou bastante da questão da tecnologia, como que conecta com a sustentabilidade. Eu acho que o principal ponto para uma inovação é entender qual é o ambiente que essa startup, que essa empresa, que esse negócio está inserido. Porque em ambientes que a tolerância ao risco é baixa, é muito difícil inovar. Você precisa gerar inovação, precisa fazer inovação num lugar que o apetite ao risco, que a aceitação ao risco seja maior, porque a inovação é fato. Quem vai fazer inovação vai errar, vai fracassar, mas o que é importante disso? Qual é o aprendizado disso? É tirar o que você aprendeu e já partir para outra, já pivotar, já ir para a próxima oportunidade. E quando a gente fala de inovação, vamos criar algo novo, que gere valor, né? Um produto, um serviço, um processo, enfim. Quando toda essa inovação vem relacionada com a sustentabilidade, é conseguir juntar dois fatores que são muito importantes, que é você conseguir trazer inovação para uma empresa, para aquele setor, junto com a sustentabilidade, que é crescente e deve ser crescente, né, no nosso dia a dia. Quando a gente fala de uma inovação orientada para a sustentabilidade, a gente pode ouvir ela. Ela pode ser conhecida como uma inovação sustentável, como uma inovação verde, ou até como uma eco-inovação, né, que é esse conceito mesmo de inovação. E a melhor forma de capturar isso é estando num contexto, num ambiente que impulsione a inovação, em que essa cultura de inovação é inserida, mas em uma empresa em que a sua estratégia também esteja pautada para toda a questão da sustentabilidade, porque aí as coisas vão juntas. É muito aquilo de pensar, eu vou lançar um produto novo, um serviço novo, um processo novo, que traz uma tecnologia super importante, mas como que essa tecnologia é feita? Quem são as pessoas que trabalham nela? São pessoas que trabalham em países pobres e em condições análogas à escravidão? Ou essa tecnologia é feita de produtos, de materiais que não são de fontes renováveis? Ou, enfim, tem alguma coisa ali nesse meio que não está de acordo com a sustentabilidade? Então, conseguindo juntar a inovação e a sustentabilidade num ambiente aí, né, numa cultura que seja favorecida para inovação e tem esse pilar estratégico de sustentabilidade bem desenvolvido, na minha visão, é o melhor caminho.
Perfeito, perfeito. Veja só como a Elaine deixou um gancho ali fantástico, né? A gente olhando para nossa região oeste aqui, que é uma região pujante, né? Economicamente falando, e nós temos empresas de pequeno, médio, grande porte. Quando a gente olha, Elaine, para essa realidade, né? Para a realidade na qual nós estamos inseridos, é possível conectar a inovação e a sustentabilidade?
Claro que sim. Tanto a inovação como a sustentabilidade são para todos. A inovação é aquilo. Tem uma frase muito interessante que é falado no meio, né, de inovação, que é: a inovação às vezes ela pode ser tão simples que alguém olha para o lado e fala: nossa, mas como eu não pensei nisso? Hoje, quando a gente pega os nossos iPhones, é muito fácil pensar: gente, como eu não pensei nisso? Meu celular tem câmera, tem vídeo, eu acesso o aplicativo do banco, eu tiro foto, faço tudo aqui. Mas pensa no passado, né? Os primeiros celulares que surgiram. Então, a inovação pode ser tão simples, de forma as pessoas pensarem mesmo, mas isso é tão simples como eu não pensei nisso antes. Eu acho que na região aqui que a gente está, é muito interessante que a prefeitura, o governo, investe bastante na inovação. A gente tem hubs, né, sendo criados. Temos aí associações como a SIC Labs também, que é muito voltada para a inovação, que recebe as startups, que estimula o desenvolvimento, que promove encontros, workshops, que promove toda a interação dessas pessoas. E é muito interessante conseguir inovar pensando na sustentabilidade, mas principalmente pensando para quem você vai inovar. Aqui na região, a gente vai inovar para as pessoas que moram aqui, ou para as pessoas de fora, ou para todo mundo. Acho que essa é uma coisa que eu sempre penso e questiono: a inovação para quem? Porque se você fizer uma inovação que ninguém vai usufruir, ou uma inovação que não gere valor agregado, não é uma inovação.
Muito bom, Elaine. Nossa, agora você falou ali antes uma coisa que eu achei super interessante, que é sobre a cultura da inovação. Não adianta você querer criar alguma inovação, alguma coisa nova, se as empresas estão meio que paradas no tempo, né? É muito difícil isso. Então, para acontecer tanto a inovação quanto estar inseridas no pilar da sustentabilidade, tem que estar no ambiente, né? As pessoas têm que estar envolvidas, têm que querer. Não adianta surgir do nada uma pessoa, claro. A gente consegue, a partir de uma pessoa, a gente faz, começa uma diferença, já é alguma coisa. Mas às vezes uma pessoa sozinha não consegue fazer. E a empresa tem que estar envolvida nisso e tem que querer também, né? Por isso que a cultura de inovação que você falou, assim, eu achei muito importante. Elaine, então, já dando continuidade nessa cultura da inovação e da sustentabilidade que você trabalhou, existem métricas de inovação? Quais são essas métricas que você utilizava? Você utilizava alguma? Conta um pouco para a gente sobre isso.
Bom, para se fazer alguma inovação, é muito importante ter um processo para que esse processo gere a base para o desenvolvimento dessa inovação. Então, todas as empresas que trabalham com inovação, ou as startups, precisam seguir aí minimamente um processo, né, onde entram as ideias e onde você vai lapidando essas ideias e no final você tem aquelas ideias transformadas em inovação, ou seja, da maneira que for. O processo de inovação, ele serve muito à base de um funil de inovação, que é aquilo de você, no início, ter entrada de diversas ideias, aí você vai passando por algumas etapas, vai lapidando, e lá no final você tem um produto final. Tem algumas metodologias de desenvolvimento de produto que são bem interessantes. Tem o Stage Gate, tem o Design Thinking, tem o Lean. Uma das que eu mais gosto e que eu mais trabalhei ao longo de todo esse tempo que eu trabalhei com inovação é a metodologia Stage Gate, que é uma metodologia de gerenciamento de etapas de planejamento e execução do desenvolvimento do produto até a sua aprovação. Essa metodologia é um método em que no final de cada etapa e no início de outra etapa são checados diversos requisitos. E são avaliados se esses requisitos são cumpridos para que se possa passar para a etapa seguinte. Uma coisa super simples, por exemplo, a gente está lá no final do desenvolvimento e a gente precisa fazer, vamos fazer um iPhone, mas para entregar o iPhone eu preciso daquela tela lá aquela tela do iPhone. E não foi projetada essa tela, ou a tela que a gente tem para usar é uma tela de outro tamanho, ou seja, ela não está cumprindo o requisito ali de entrega. E para desenvolver também, tem muitas métricas, né, que eu seguia no meu trabalho antigo, e na PXT também eu utilizo como desenvolvimento de métricas, de tanto de inovação como sustentabilidade e de projeto. E aí é muito importante também a gente não confundir métrica de inovação com métrica de desenvolvimento ou com desenvolvimento de projetos, porque os projetos a gente pode trabalhar aí de diversas maneiras, e de maneira ágil, waterfall, ou numa gestão híbrida, né? Mas a inovação, ela independe aí desse caminho do desenvolvimento do projeto. As métricas, o que que eu penso a respeito delas? Existem muitas métricas que a gente utilizava e eu continuo utilizando, né, na PXT, por exemplo, como número de novas ideias versus número de ideias testadas e validadas, ou quantidade de ideias selecionadas versus o custo que foi despendido para isso, ou a quantidade de ideias e a velocidade de implementação. Ou a quantidade de colaboradores envolvidos, versus a satisfação do cliente. Enfim, aqui eu posso ficar meia hora só falando sobre métricas de inovação, mas eu acho que o mais importante disso tudo é entender que não é porque pode existir um conjunto de métricas de inovação que elas são aplicadas a toda e qualquer empresa. Para aplicar essas métricas de inovação, na minha visão, é preciso entender qual que é o ambiente dessa empresa, qual que é o ambiente dessa startup, o que essa empresa deseja, qual que é o planejamento estratégico dela, para que essas metas façam sentido o que a empresa quer entregar e no final essas métricas possam ser bem avaliadas. O último recorte, só para a gente falar sobre métricas, senão eu fico falando sobre isso um tempão, é que quando a gente fala de métricas de inovação, tem dois tipos que eu costumava trabalhar. São as métricas de atividade, que são as métricas que não garantem resultados, são aquelas métricas, por exemplo, que eu estou avaliando o que passou. E as métricas de impacto, que elas podem demonstrar o quanto uma ação foi eficiente ou não, e com esse número eu posso ter facilmente uma ação para o próximo ciclo de desenvolvimento.
Que maravilha, Elaine, veja só, né? Inovar custa, né, para as empresas, né? Quando a empresa, falando agora para as empresas que estão mais maduras, né? Passar por esse processo de inovação custa, né? E por isso que eu acho que essas métricas conversam muito bem e você trouxe muito, muito bem, muito claro para nós aqui essa metodologia que você utiliza, né? Já utilizou aí por alguns anos e ainda segue utilizando aí nos momentos com a PXT, com os seus clientes, né, com a PXT. E pegando esse gancho, né, trazendo isso, né, pensando para as startups e também para as empresas mais maduras, né, para as empresas tradicionais, né? Como saber se um produto inovador ele tem aderência ou não ao mercado, né? Porque fazendo assim essa esse link com o que você disse até agora para nós, custa-se fazer esse processo de inovação e a gente sabe que isso não é barato, né? E precisa-se, de repente, mensurar isso de alguma forma, saber se esse produto tem aderência ou não, né? E como saber se, de fato, essa dor da startup está sendo resolvida, ou está sendo, de alguma forma, atendida, né? Queria que você comentasse um pouquinho para a gente.
Eu acho que para todo desenvolvimento de produto, e aqui quando eu falo produto é serviço, é processo, é todas as entregas que uma startup ou que uma empresa pode entregar, eu acho que é fundamental conhecer quem vai usufruir desse produto. E pensar se esse produto, qual é o objetivo desse produto? É um objetivo, estou criando, né, esse produto para ajudar a aumentar a receita da empresa, estou criando ele porque eu quero ocupar um white space, é um espaço que não existe no mercado e eu vi aí como oportunidade. Estou criando esse produto porque os produtos antigos caíram em defasagem, estão obsoletos, eu preciso colocar algo nesse lugar. E é muito importante entender quem vai usufruir desse produto. Então, eu preciso ver, né? Observar, fazer uma observação, como que as pessoas vão utilizar esse produto. É importante que os clientes sintam, façam uma experimentação de como vai ser esse produto e também ouvir o que os clientes desejam, né? O que que o consumidor ali precisa. E isso pode ser feito de diversas maneiras. Acho que hoje, com redes sociais, com WhatsApp, com tudo, democratizou muito a forma de ser feito isso, mas aqui eu não vou entrar em questões de métodos de pesquisa. Mas é muito mais simples hoje você perguntar para alguém que mora do outro lado do mundo como que ele utiliza o liquidificador na cozinha, se você está pensando aí em fazer um liquidificador que seja diferente, né? Ou você pode fazer service, pode ir no lugar que você acha que é o seu público-alvo, por exemplo, uma universidade, um consultório médico, enfim, o lugar que você acha que as pessoas serão seus consumidores e fazer essa observação, ou fazer uma pesquisa, fazer essa experimentação. É muito importante para qualquer produto conhecer bem qual que é a persona, né, para que esse produto está destinado. E que com isso esse produto consiga mesmo atender as necessidades reais, consiga transmitir confiança e que ele possa ser simples e útil. Nada melhor do que fazer um produto para quem precisa e que seja o melhor produto. E aí tem diversas técnicas também, algumas metodologias que podem ser utilizadas para identificar quem é essa persona, qual é esse público-alvo e tudo mais.
Legal, Elaine. E você falando de produto, agora eu já vou conectar também com a PXT, né? Onde você é sócia. E se você puder contar também quais são os produtos e serviços que a PXT entrega e como que a gente pode ajudar aí os nossos ouvintes. né, a empresa ou o negócio que, né, nossos ouvintes têm, que a gente já dá uma dica aí para eles.
Legal, Emily. Bom, a PXT é uma consultoria em inovação e sustentabilidade e estratégia, que tem o foco de fornecer e orientar, né, e dar soluções para as empresas, trabalhando através desse diagnóstico de problemas, encontrando oportunidades de melhoria e recomendações personalizadas para ajudar as empresas a alcançarem os seus objetivos e também a maximizarem o seu desempenho. Essa atuação se dá em três grandes áreas, com um portfólio de serviços que fornece para aquelas empresas que já estão instaladas todo um planejamento e implementação de projetos de sustentabilidade, de inovação e de estratégia. Por exemplo, para aquela empresa que já existe, que deseja ser mais sustentável, porém ela não consegue identificar o que ela pode fazer para isso. Ou para aquela empresa que quer aperfeiçoar as entregas que ela já realiza e ela acha que aquele processo está muito lento, mas muitas vezes ela nem identifica que ali existe um processo que precisa ser corrigido, que precisa ser reajustado, que precisa ser refeito, né? E para as empresas desenvolverem aí os seus novos produtos e inovações, utilizando uma metodologia, utilizando como base metodologias que deem suporte e que alavanquem todos esses resultados. Então, a PXT, ela pode participar na sua empresa, na construção do planejamento estratégico, ou se a empresa está um passo anterior, ajudando aí a definição das diretrizes estratégicas, ou na criação de visão, missão e valores da empresa. A PXT pode atuar também com portfólio para programas de sustentabilidade e de gestão ambiental, criação de sistemas de gestão ambiental, construção, revisão e evolução da estratégia de indicadores, tanto de sustentabilidade como de inovação, e também toda essa questão da revisão e implementação da cadeia de processos e da cadeia de valor para uma empresa. Para uma empresa seguir em frente, fazer as suas atividades de uma forma mais ágil, é muito importante que os seus processos estejam bem estabelecidos, que se saiba quais são as entradas e saídas de cada processo, e que se tenha métricas, indicadores. Quando a gente consegue medir, a gente consegue entender se a gente está avançando ou não. Sem métricas, sem processos, sem projetos, né, definidos, sem projetos que possam ser implementados, ou sem uma estratégia bem definida, é muito difícil a empresa conseguir avançar de uma forma crescente. Então, a PXT está a serviço dessas empresas, tanto da região como empresas que topem trabalhar de maneira online, para fazer aí os melhores serviços e as melhores entregas relacionadas à inovação, à sustentabilidade e à estratégia. E a PXT também oferece treinamentos nessas três grandes áreas: treinamentos relacionados à inovação, à sustentabilidade e estratégia, para empresas, para universidades, para escolas, para entidades que precisam, que querem, né, conhecer um pouco mais sobre como é o processo de desenvolvimento de um produto, como se pode trabalhar com inovação, o que é sustentabilidade, o como desenvolver uma boa estratégia de crescimento para a sua empresa.
Elaine, e agora a pergunta de milhões aí para nossas ouvintes aqui do Labs Cash. Fala pra gente, daí, um conselho que você daria para as mulheres que querem seguir uma carreira de gerente global ou de gestão de projetos de inovação nessa área aí de gestão, de inovação. Qual que é o seu conselho, assim? Fala, talvez sigam por esse caminho que vai dar certo, que vocês vão ter uma trajetória, assim, muito rica como foi a sua.
E veja que a Elaine é uma engenheira de alimentos que está fora da caixinha. Pensa fora, pensa além, inova até na questão da carreira. Elaine, tá contigo aí.
Bom, acho que o conselho que eu posso dar para toda mulher que está, qualquer mulher que esteja aí ouvindo a gente, é nunca deixar de acreditar em você mesma. Quando eu olho para minha adolescência e eu penso nos planos que eu tinha e hoje eu vejo tudo que eu realizei e que eu sei que eu ainda vou realizar, acho que o principal fator é nunca deixar de acreditar que eu sou capaz. o que eu era capaz de fazer, as coisas que eu continuo sendo capaz de fazer muito mais. E que nunca é tarde para a gente buscar novos desafios e enfrentar novas situações. Acho que a questão do empreendedorismo, né, para mim, fala bastante nisso, nesse momento atual, com a PXT. Também a questão de ter decidido voltar para a carreira acadêmica, né, para a vida acadêmica e fazer mestrado depois de alguns anos de formada. Mas acho que os meus conselhos seguiam praticamente, se pautam, né, principalmente nisso de sempre acreditar em você, mas sempre acreditar em todo o seu background. Então, se esforce, estude, vai atrás do que precisa, vai estudar, vai conversar com quem precisa, vai ler, enfim. Todo o seu esforço vale a pena, porque esse esforço vai recompensar você. E se cerque de boas pessoas, se cerque daquelas pessoas que te ajudam a ver sempre o lado bom das coisas, aquelas pessoas que te puxam para cima, aquelas pessoas que acreditam em você e que vão te ajudar a você ir subindo cada degrau e você ir chegando lá no topo.
Frase de milhões. E para quem nos acompanhou até agora, Elaine, ouvindo tudo isso que você está explanando para nós aí, com que assim, é nítido, né? A gente consegue ouvir com muito bom som a experiência de alguém que teve aí 15, mais de 15 anos, né? Em altos cargos aí, pensando em inovação, né? E sustentabilidade. Elaine, se você pudesse entregar uma pílula do conhecimento, qual seria as metodologias de desenvolvimento de inovação que você deixaria, né? Então, pensando na startup, na empresa que quer começar a inovar, que metodologia você falaria? Pode começar por aqui.
Vinícius, eu acredito que para um bom processo de inovação funcionar, além desse processo existir, né, ter ali as suas definições de todas as etapas, as entradas e as saídas, é muito importante ter a metodologia que o suporte. Eu sou apaixonada pela metodologia Stage Gate. Eu acho que ela faz sentido porque você consegue ir avançando e caminhando na construção daquele produto, sem travar ou sem chegar ao final e se dar conta de que algo muito importante não foi feito. Mas eu também acho que depende muito de qual a solução que a gente quer usar. E eu não acho que a metodologia Stage Gate é uma metodologia que precisa travar. Eu acho que o que vai suportar o desenvolvimento daquele projeto, como um projeto que seja um waterfall, um projeto que seja desenvolvido em método ágil, que seja desenvolvido em modelo híbrido, é o que vai orientar muito a que essas coisas não travem, ou que vai orientar muito a tomada de decisão com a governança, ou é também o que vai orientar aquele produto a se trabalhar num novo MVP, né, que seja o mínimo produto viável para aquele produto sair do papel. Trabalhando com startups, eu gosto muito desse conceito de MVP, que é o mínimo produto viável, que é você ir trabalhando ali em ciclos, né, de desenvolvimento e entregando o mínimo que aquele produto precisa oferecer. E depois que você faz essa entrega, você vai incrementando, vai acrescentando novas funcionalidades e vai melhorando aquele produto. Em diversos setores, como o setor de tecnologia da informação, isso é muito, muito visto, né? Fácil de verificar. Quem nunca baixou um aplicativo no celular e depois de 2 dias já viu que tinha uma atualização? Isso, para mim, é o melhor exemplo do MVP. Primeiro eles lançam até uma versão beta e aí vai evoluindo. Então, acho que eu posso falar um pouquinho disso, desses pontos, dessas metodologias que eu gosto.
Então, lembra que eu comentei lá no início que quem ouvisse até aqui, até o final, iria ganhar um presentão? Então, parabéns! Nós aqui da SicLabs negociamos algumas horas, pouquíssimas horas de mentoria gratuita com a Elaine Peixoto. E que você que é nosso residente ou tem interesse de se tornar residente e está aqui nos ouvindo, terá a disponibilidade de receber uma mentoria gratuita com a Elaine Peixoto. Lembrando que para isso basta entrar em contato comigo ou com a Emily e nós iremos agendar esse momento. Pessoal, quero agradecer a presença aqui da Elaine, a presença aqui da Emily e quero abrir um espaço final aqui para elas darem um até logo e um até breve para vocês aí e reforçar algum convite aí.
Bom, eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. A PXT está à disposição das empresas que desejam usufruir de todo esse portfólio de serviços que foi pensado com muito carinho, elaborado, né? Com todo o meu conhecimento e a minha trajetória profissional e a minha formação de mais de 15 anos. Também queria deixar o contato da PXT. A PXT está no LinkedIn como PXT Consultoria. E também temos um Instagram chamado PXT_consultoria. Através tanto do LinkedIn como do Instagram, vocês podem entrar em contato através de direct. E também posso deixar aqui o meu e-mail para contatos pessoais, que é elainecdpeixoto@gmail.com.
E eu, pessoal, só queria dizer que já anotei as dicas de milhões aqui, já tá tudo anotado para não esquecer nenhum detalhe, porque se for seguir as dicas da Elaine, a gente vai longe, né? Então, Elaine, obrigado pela participação, espero que volte mais vezes aí para contar. Você tem, com certeza, tem muito conteúdo bom para trazer para a gente. Então, obrigada pela participação.
Fantástico! Lembrando que estaremos aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas em ponto, sempre com um papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando você a dar um gás no seu negócio. Assine, baixe, ouça, comente, compartilhe com seus amigos. E nos sigam nas nossas redes sociais, @aciclabsoficial, e fique por dentro de tudo que está rolando por aqui.
Esse podcast foi apresentado por Aciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.